Rio de Janeiro está recebendo uma reunião de chanceleres em um evento preparatório para o G20, o encontro das maiores economias do mundo. Para sabermos mais do tema, vamos ouvir o professor da SPM, professor de Geografia da URGS, Roberto Ibel. Neste momento, o Brasil está na presidência do G20. Qual a importância desse encontro, professor Roberto Ibel?
Olha, Eduardo, o Brasil presidir o G20, primeiro esclarecer, né, para quem está nos ouvindo, que essa presidência é uma presidência temporária, é uma presidência anual, e é sempre o país que vai sediar o evento, né, as reuniões e também a reunião de cúpula, onde todos os presidentes, chefes de Estado, chefes de governo participam. Então, eu acho que é emblemático essa presidência do Brasil, que é a primeira, né, na história do G20, G20 aí que tem praticamente quase 20 anos de existência, porque é o momento que o Brasil pode se apresentar para o mundo, né, trazer as suas pautas mais importantes de política externa e também se colocar como um país relevante nas relações internacionais, na economia internacional e também na própria política internacional. Então é um momento, digamos assim, em bom português, é um momento de vitrine para o Brasil, né? Que o Brasil se mostra para o mundo e a sua capacidade de ter, de construir um diálogo entre os diferentes, capacidade de propor pautas para essa agenda internacional. Pautas essas como, por exemplo, questões relacionadas ao meio ambiente, às mudanças climáticas, às migrações, uma solução, né, negociada das guerras e dos conflitos, principalmente na Ucrânia e também na faixa de Gaza.
Professor Roberto Ibel, a reunião com os presidentes dos países ocorrerá no final do ano?
Exatamente, a reunião entre os chefes de Estado e chefes de governo, não são apenas presidentes, mas também primeiros ministros, chanceleres, né? Isso acontecerá no mês de novembro. Agora, a partir de fevereiro, acontecem as reuniões preparatórias para o G20, em que participam ministros de relações exteriores, ministros, né, de finanças, ministros de meio ambiente, também participam outras autoridades do alto escalão dos governos dos países do G20. A gente chama essas reuniões de Sherpas, né, que é uma expressão em inglês que se refere aos delegados, digamos assim, que vão representar os 20 países e também a União Africana e a União Europeia e que vão definir a programação e as pautas aí sim do encontro que acontecerá no mês de novembro para o Rio de Janeiro.
E o que o senhor achou da reunião de ontem, da importância dos temas debatidos? O que o senhor destaca?
Olha, eu acredito que a abertura do evento pelo ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, foi uma reunião muito produtiva e também que destacou já de primeiro momento as posições do Brasil com relação aos principais temas internacionais, né? Então, por exemplo, um ponto que eu destaco foi a ênfase que o ministro Mauro Vieira deu com relação à necessidade de termos uma solução pacífica, dialogada, dos conflitos que hoje acontecem na Ucrânia e também na faixa de Gaza. Outro ponto que eu destaco é a necessidade de se condenar o terrorismo, independentemente de qual grupo seja cometido, seja parte, né, das ações terroristas. Que eu acho que também é uma indicação que vai, em certa maneira, solucionar, né, ou pelo menos acalmar os ânimos das tensões dos últimos dias entre Brasil, entre Israel e outros países que condenaram, né, as declarações do presidente Lula.
Um outro fato relevante que ocorreu foi o encontro do presidente Lula com o secretário de Estado norte-americano um pouco antes da abertura da reunião.
Exato. Essa visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, né, que corresponde ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, foi uma reunião muito positiva, né? Os Estados Unidos, ele enxerga no Brasil como um parceiro estratégico, principalmente na figura do presidente Lula, né? Há uma simpatia entre o governo do presidente Biden dos Estados Unidos e do presidente Lula aqui no Brasil, e os Estados Unidos enxergam que o Brasil pode liderar temas importantes, né? Ou cooperar em temas importantes, como as agendas de mudanças climáticas, de proteção ao meio ambiente, de questões migratórias, respeito aos direitos humanos. E também os Estados Unidos enxergam o Brasil como um ator importante principalmente aqui na América do Sul, né, para evitar, enfim, qualquer tipo de conflito ou poder mediar conflitos, e também tem uma certa influência sobre o regime autoritário, né, de Nicolás Maduro na Venezuela. Então, hoje o Brasil ele se coloca para os Estados Unidos e principalmente para o governo do presidente Biden como um parceiro estratégico muito importante. Tanto que as questões, né, como as declarações do presidente Lula com relação a Israel da última semana, que reverberaram muito aqui no Brasil, mas praticamente nem foram abordadas na imprensa internacional, foram sequer mencionadas pelo secretário Anthony Blinken, né? Ou seja, que demonstra que os Estados Unidos têm uma preocupação muito mais em construir uma boa amizade, uma boa relação com o Brasil, que comentar, por exemplo, sobre as declarações de presidentes ou autoridades brasileiras.
Com relação a essas declarações do presidente Lula sobre Israel, o que o senhor acha que vai acontecer daqui para diante?
Olha, eu acredito que foram declarações que tiveram um impacto, né, inicial, principalmente no governo de Benjamin Netanyahu, mas o que a gente viu foi, de fato, uma ausência de qualquer posicionamento de outros países, né, ou declarações de chefes de Estado e de governo de outros países com relação à fala do presidente Lula. Sim, teve um impacto muito grande, principalmente aqui na imprensa brasileira, né, teve um destaque muito grande, se colocou como se fosse uma crise de imagem no Brasil. Enfim, mas eu acredito que isso nós já estamos no momento hoje de entendimento. Ontem mesmo um embaixador de Israel aqui no Brasil disse que precisa superar essa situação e que isso não pode afetar as boas e históricas relações diplomáticas entre o Brasil e entre o Estado de Israel. Eu entendo que isso já é uma situação superada, digamos assim, né, e as relações entre os dois países devem voltar à normalidade no curto prazo.
O episódio teve um impulso político local.
Com certeza. Eu acredito que a ênfase que se deu, principalmente pela oposição aqui no Brasil e também por parte da imprensa, acho que ela foi muito maior do que o impacto que teve, por exemplo, nas relações internacionais do Brasil. Se a gente olha os principais veículos de imprensa do exterior, dos Estados Unidos, da Europa, essa notícia sequer apareceu, né? Então ela foi muito mais multidimensionada internamente aqui do Brasil do que externamente, né? Até porque hoje se sabe, inclusive, que o que está acontecendo na faixa de Gaza, na Ucrânia, tem uma dimensão muito maior do que essa perspectiva apenas de declarações de chefes de Estado, né? Nós estamos vendo, de fato, são dois conflitos internacionais com crises humanitárias, com violações de direitos humanos, né? E aí uma preocupação, acho que é muito maior, por exemplo, com relação ao número de refugiados, à reconstrução desses países, enfim, na qual essas declarações pontuais de lideranças acabam tendo um peso menor.
Este foi o professor da ESPM, professor de Geografia da URGS, Roberto Ibel, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.